10h11 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, hoje dia 30 de julho. Recebo aqui a mensagem do Francisco. A gente falava agora há pouco sobre o pedágio e da necessidade de se ter uma proposta que seja aceitável, que depois terá que passar pela Assembleia Legislativa, passará também, irá a leilão. E são 4 meses para que isso tudo esteja concluído. Eu dizia aqui que o governador Ratinho Júnior falou aqui na CBN, inclusive, que não será prorrogado o contrato, ou os contratos não serão prorrogados sequer por 1 minuto. Francisco manda aqui uma mensagem. 4 meses? Estamos contando os dias. Estou até fazendo riscos na parede igual a presos. Precisamos melhorar e nos livrarmos da exploração dessas concessionárias. É o ouvinte, o Francisco. Muito obrigado, Francisco. Aliás, você pode interagir conosco através do WhatsApp. Mande a sua mensagem de texto 99137-7533. Nós vamos conversar agora com Camilo Motter, economista e especialista em mercado agrícola. Camilo, obrigado por aceitar o nosso convite para falar aqui na CBN nessa manhã de sexta-feira. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aos ouvintes.
Estamos observando essa queda na temperatura nesses últimos dias, ontem com formação de geada, hoje também. Hoje é uma situação um pouco menos crítica. Isso tem naturalmente afetado algumas culturas. O trigo, por exemplo, essa safra, ela fica de alguma forma comprometida em razão dessas condições climáticas? A complicação é mais acentuada do que nós esperávamos ou do que os especialistas esperavam, Camilo?
Bom, veja bem, nós viemos de uma temporada com bastante percalços, né? Se a gente olhar para o milho safrinha, por exemplo, que na verdade é a grande safra brasileira, é o chamado milho de inverno, cerca de 2/3 da produção brasileira sai nesta safrinha e 1/3 na safra de verão. Portanto, ela é duplamente importante para o abastecimento interno e também para os volumes que o Brasil exporta. Nós, tradicionalmente, aí nos últimos 10, 12 anos, exportamos uma média entre 30 e 35, 38 milhões de toneladas de milho por ano. Nos tornamos aí, competindo com a Argentina, o segundo exportador mundial, somente atrás dos Estados Unidos, né? Mas nesse ano o percalço foi grande. Começou com um atraso no plantio, em razão do atraso no plantio da safra de soja. Então esse foi o primeiro problema. Segundo, uma seca generalizada que atingiu todos os principais estados produtores, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, né? E esse atraso, depois, um terceiro fator foram as geadas, né? Em que cerca de 70% das lavouras no Paraná, Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo também, né? Cerca de 70% das lavouras, em função do atraso, estavam suscetíveis à geada e plantas debilitadas por causa da extensão da seca que houve, né? Então, realmente, as perdas no milho são perdas gigantescas. O Brasil deve colher aí cerca de 25 milhões de toneladas a menos no todo, né? De 107, 108 milhões de toneladas para algo como 85, 88 milhões de toneladas. Então, no milho, o prejuízo é enorme. No trigo, já se configura perdas, né? As primeiras geadas que houveram no final de junho, elas praticamente não trouxeram perdas para o trigo. Mas com o avanço dos dias aí, e a evolução das plantas no campo, muitas lavouras entraram em floração. Então, se imagina que cerca de 20 a 25% das lavouras paranaenses estavam suscetíveis a perdas por geada, mas no caso do trigo, a avaliação ainda é cedo para ser feita, né? Precisamos ver um pouco mais para frente os reais estragos causados nessas plantações.
E esse atual cenário, dólar continua alto, os preços, as exportações, os preços dos produtos agrícolas oscilando também, mas sempre lá em cima. O que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Quais são as tendências? E para os próximos anos também, Camilo, no que diz respeito ao mercado agrícola?
Bom, veja bem, o mercado agrícola, na verdade não só brasileiro, mas mundial, entrou num período de alta de preços. Até se chama isso de um novo ciclo de preços de commodity, né? Com preços lá em Chicago, no caso da soja, acima de 13, 13,5, eventualmente com picos até 16, como já tivemos ali em março, abril, maio, por aí, né? O milho também com preços internacionais na casa dos 5, eventualmente pode bater 6, como já bateu também aí em abril, maio. O trigo também, preços internacionais bastante altos. Então, estamos vivendo um novo momento, como aquele acontecido nos anos 2012, 13, em que os preços internacionais ficaram bastante robustos, né? Há perdas de produção em vários países, combinado com uma demanda bastante sustentável, né? Agora, no curto prazo, o que estamos vendo é uma certa acomodação dos preços, depois dessas altas, né? Mas é uma acomodação dos preços num patamar bastante alto, né? No caso da soja, havia até uma expectativa de parte de muita gente que os preços poderiam chegar a R$200 por saca, né? E isso não aconteceu até agora. Claro que ainda a evolução da safra americana é o principal fator. Os Estados Unidos vivem um momento em que cerca de 80% das lavouras já estão em floração, 25%, 30% em formação de vagens, ou seja, está no período crítico de formação da produção, né? Tanto para milho quanto para soja. E a porção norte do país ainda vive um problema de seca relativamente grave. Para se ter uma ideia, a condição boa e excelente das lavouras em alguns dos principais estados lá do norte, ela é 20%, 25% somente de lavouras tidas como boas e excelentes, quando a média nacional está em 60%. Mas ano passado, 70%, 72% das lavouras eram tidas como boas e excelentes. Então veja que há uma certa degradação da qualidade das lavouras. Mas, mesmo assim, essa degradação das lavouras é contida, a alta de preços é contida, por alguns fatores. Por exemplo, os Estados Unidos, também o Brasil e a Argentina, reduziram o uso de biodiesel na mistura de gasolina e... biodiesel na mistura com óleo diesel e, no caso do etanol, na mistura com gasolina. Houve uma certa redução disso. Portanto, a demanda para milho e soja caiu um pouco. Segundo fator, que os Estados Unidos não estão conseguindo embarcar só, não é que não estão conseguindo embarcar, os embarques estão abaixo, até por causa da demanda um pouco mais fraca, neste momento, essa é uma questão momentânea, e os Estados Unidos não devem cumprir o programa de exportações de cerca de 62 milhões de toneladas de soja neste ano e de 72 milhões de toneladas de milho neste ano. O ano agrícola americano, é bom lembrar, termina agora em 31 de agosto. Se o ritmo de embarques continuar o mesmo, os estoques finais americanos, que são previstos muito baixos novamente, os menores estoques desde 2012-13, né, eles podem ficar um pouquinho mais altos. Por exemplo, se imagina aí 35, 36 milhões de toneladas de milho, pode chegar a 38, 40. Na soja, abaixo de 4, pode ir para 4,5, 5. Então isso também dá um pouco mais de pressão momentânea ou contenção da alta de preços, né? E também a China usando mais produtos alternativos no arraçoamento de animais, como trigo e arroz. Isso também fez com que o uso de farelo de soja diminuísse um pouco. E a China, ao invés de importar 100, 101 milhões de toneladas de soja neste ano, conforme estava previsto, pode cair esse número para 96, 97 milhões de toneladas. Então esses três pontos... Menor uso de biocombustíveis, um pouco mais de estoques americanos com a redução dos embarques e também certa substituição com produtos alternativos na produção de rações na China está fazendo com que momentaneamente os preços não deslanchem lá em Chicago, apesar da seca que assola os estados mais ao norte do cinturão de produção de milho e soja, né? Então mais ou menos esse é o cenário que a gente vive hoje.
E para a gente encerrar, Camilo, gostaria de ouvir a sua opinião também, em linhas gerais, falando da economia, crescimento econômico. O Boletim Focus divulgado no início dessa semana pelo Banco Central, eu vejo aqui no relatório as perspectivas do mercado financeiro para a atividade econômica deste ano segue melhorando. A expectativa é que o PIB, o Produto Interno Bruto, de 2021 cresça 5,29%. E se confirmado esse desempenho positivo do PIB, seria suficiente para recuperar a queda de 4,1% registrada em 2020. A recessão do ano passado, claro, foi puxada pelos impactos econômicos da pandemia e com reflexo também neste ano, mas esse ano com uma recuperação muito forte. Eu observo aqui no boletim também a previsão do mercado financeiro para o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, subiu para 6,56, na semana passada era de 6,31. Essa foi a 16ª semana consecutiva em que os analistas elevaram a expectativa para a inflação, acompanhando aí o movimento da pressão inflacionária. A estimativa para a Selic, a taxa básica de juros, avançou para 7% ao ano até fim de 2021. A taxa, todos sabem, é a principal ferramenta do Banco Central para o controle da inflação. Diante desses números, mas sobretudo com atenção na melhora econômica, a previsão de crescimento de 5,5% do PIB do Brasil. Isso mostra uma recuperação, uma força em razão da queda do ano passado. Nós teríamos efetivamente um lucro comparando os dois anos, um crescimento efetivo de 1%, somando os dois anos. E para os anos subsequentes, nós vamos crescer e vamos estar efetivamente recuperando a economia brasileira, na sua opinião, Camilo?
Olha, eu acredito que sim. Eu vejo como, claro, o otimismo muito grande com relação a essa retomada que já estamos vendo, o Paraná também registrando índices de emprego muito, muito importantes, o Brasil todo também, e essas perspectivas de crescimento da economia jogam uma luz para o que será o futuro da economia para frente. Obviamente que nós precisaríamos avançar nas reformas, sobretudo reforma tributária e administrativa, enxugando um pouco mais a máquina pública, tornando mais fácil a arrecadação tributária, tornando ela menos onerosa, especialmente na ponta da produção. O governo está fazendo um esforço nesse sentido para aprovar uma reforma que tribute um pouco mais o lucro, né? A renda, e menos, ainda não se falou em redução da tributação na ponta produtiva. Isso nós precisaríamos fazer. Enfim, as reformas seriam sumamente importantes. Agora, no curto prazo, neste ano, tem um problema muito sério que é a pressão inflacionária. Por causa da alta das commodities, e aí entra no caso brasileiro e mundial, mas principalmente olhando o caso brasileiro, a alta dos alimentos com quebra de produção, agora agravado com quebra da produção, isto também joga aí pode jogar aí uma atenção especial do governo para a contenção dos índices inflacionários, ou conter a alta de preços. Eu diria que aí entra a possibilidade de, inclusive, elevação ainda maior na taxa de juros, né? Uhum. Enfim, vejo com bons olhos, me surpreende esse crescimento neste ano, já recuperando, conforme você colocou muito bem, Zé Roberto, nós tendo perdido
4,1, né?
4,1 no ano passado, perfeito. E agora recuperando acima de 5, talvez chegando a 5,30, 5,50, nós zeramos as perdas do ano passado. Isso vai ser muito importante, eu diria até, isso me causa bastante surpresa, né? E eu acho que está surpreendendo a muita gente. Mas eu vejo aí a pujança, o otimismo do empresariado brasileiro, do trabalhador brasileiro, e uma visão mais aberta para negócios. É isso que nós precisamos tornar. A economia brasileira mais aberta para negócios, com mais facilidade, abertura de mais empresas, ensinar para os jovens e nas universidades o empreendedorismo, porque no fundo, o que eu sempre digo, quando eu dava aula eu dizia, empreendedorismo nada mais é do que ensinar o estudante a criar o seu próprio emprego. Ele não fica dependendo do emprego dos outros. Quando ele empreende, ele está criando o seu próprio emprego e, muitas vezes, criando emprego para outras pessoas. Isto é que dá o potencial produtivo de um país. Nós precisamos tornar o país um local mais adequado, mais apto e mais ágil para negócios também. Mas eu vejo com muito otimismo, viu, Zé Roberto? Isso me parece que é o que nós estamos vendo aí na economia brasileira, felizmente.
E esperamos que esse crescimento efetivo ocorra também nos anos subsequentes, a partir de 2022. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a geração de empregos, dados importantes divulgados ontem pelo Caged, a boa posição do Paraná, a ótima posição de Cascavel em nível estadual. Daqui a pouco a gente traz esse assunto. Camilo, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Um bom fim de semana para você.
Opa, brigadão, Zé Roberto. Abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Camilo Botter, economista, especialista em mercado agrícola, conversando conosco agora, 10h26. CBN Cidadania.